Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, a gente vai falar de livros aqui, lançamentos, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Fique conosco. No programa de hoje, Rebeca Goldenstein, Harold Bloom, Eliane Machado, Manuel Bandeira, Jorge Luiz Borges e Cecília Meirelles. Imagine Platão no meio de nós, conhecendo o Google e todo o seu complexo tecnológico e se encantando com as maravilhas do século XXI. Além disso, imagine também Platão questionando e criticando o nosso mundo atual. Platão no Googleplex, de Rebeca Goldenstein, é o livro em destaque dessa semana, apresentado e comentado pela jornalista Marcela Diniz.
Um livro em destaque.
A Google não é a maneira mais poderosa de adquirir conhecimento? Sim, confirmei. É uma poderosa ferramenta de pesquisa. Mas você não precisa entender como eles fazem isso para usá-la. Todas as pessoas no mundo googlam, mas ninguém entende como funciona. É tecnomágica. Se não entendermos nossas ferramentas, há o perigo de que nos tornemos a ferramenta de nossas ferramentas, disse Platão, o que achei uma observação bastante astuta, principalmente considerando quão pouco ele realmente sabia sobre Google ou, na verdade, qualquer coisa sobre a internet. A discussão sobre o uso dos nossos dados pessoais por grandes empresas de tecnologia é somente um dos temas atuais que aparecem no livro Platão no Googleplex, ou Por que a Filosofia Não Vai Desaparecer, de autoria de Rebeca Neuberger Goldstein. Na obra, o filósofo grego é posto em diálogo com pessoas de hoje. O livro mistura ficção e realidade e a autora usa o humor e seu vasto conhecimento sobre as origens do pensamento ocidental para fazer um elogio à filosofia, que desde sempre foi essencial para fazer o homem sair da condição de alienado sobre si mesmo para uma realidade mais iluminada, como, aliás, nos conta a alegoria da caverna, talvez um dos trechos mais conhecidos da República de Platão. A educação das crianças, as reflexões sobre a vida que vale a pena viver, a ética das relações humanas e até temas delicados sobre amor e sexo são tratados com leveza e tenacidade por um Platão que, no mundo atual, como em seu tempo, se mostra sedento por conhecimento e troca de argumentos. Platão no Googleplex tem tradução para o português de Ana Luísa Libânio, editora Civilização Brasileira. A palavra Googleplex tem dois sentidos, a junção de Google e Complex, em referência ao prédio do complexo da empresa Google. E é também um trocadilho com Google, que é o número 10 elevado à centésima potência. Um Googleplex seria, então, 10 elevado à potência Google, uma metáfora para a quantidade de informação que pode ser acessada através do Google.
Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Por falar em WhatsApp, a nossa ouvinte Rita de Cássia de Carvalho de Natal mandou uma mensagem divulgando um projeto muito legal chamado Mensagem na Garrafa, que abre espaço para novos autores nos gêneros poesia, crônica ou conto. Funciona assim: os autores enviam seus textos e pagam uma taxa proporcional ao número de páginas que querem ver publicadas nos livros. O enfoque é pensar o texto como uma espécie de mensagem que será lida por alguém no futuro. Por isso, Mensagem na Garrafa. Para maiores informações sobre esse projeto, basta mandar um e-mail para delicata, com dois L's e dois T's, @terra.com.br. Em comemoração aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil, a escritora Eliane Machado lança no dia 23 de outubro, às 18h30 da tarde, na Japan House, o livro Um Olhar na História, 110 anos da imigração japonesa no Brasil. A obra, publicada pela editora Loyola, destaca em 196 páginas, com muitas imagens, a saga dos imigrantes em território brasileiro. De acordo com a autora, cada capítulo é fruto de criteriosa pesquisa e da sua convivência com a colônia japonesa em quase 3 décadas. O livro foi idealizado em parceria com a Itachi Vantara, empresa de análise e inteligência de dados. Fica a dica do livro, Um Olhar na História, 110 anos da imigração japonesa no Brasil, da editora Loyola. Lançamento na quarta-feira, dia 23 de outubro, às 6h30 da tarde, na Japan House da Avenida Paulista, em São Paulo. Morreu, aos 89 anos, na segunda-feira, dia 14, Harold Bloom, um dos mais importantes críticos literários dos Estados Unidos e do mundo, né? Bloom foi um grande especialista em poesia romântica e na obra de autores como Shakespeare e Kafka. Professor da Universidade de Yale por 50 anos, Harold Bloom tem uma obra que ultrapassa os limites da academia. Seus ensaios literários ajudam a entender a importância da literatura e a influência entre as sucessivas gerações de autores. Harold Bloom tem uma relação estreita também com um dos maiores escritores brasileiros, Machado de Assis. Ele ajudou a tornar mais conhecida no mundo a obra do Bruxo do Cosme Velho. O Bloom conheceu a obra de Machado de Assis nas 2 últimas décadas, mas foi o suficiente para ele classificar o brasileiro como o maior escritor negro de todos os tempos. A maior parte dos livros de Harold Bloom foram publicados no Brasil pela editora Objetiva. No ensaio De Dor, de Guerra, de Idade, de Mundo, Bloom manifesta sua opinião e profundo respeito pela literatura em língua portuguesa. Eu separei um trecho. Leio em português com certa fluência. Gosto muito de José Saramago, somos bons amigos, embora eu não concorde com a posição dele em relação à guerra contra o terrorismo. Ele é comunista, respeito as ideias dele, mas não concordo. É um bom escritor. Em poesia, a língua portuguesa legou Camões e Fernando Pessoa. Na ficção, adoro essa de Queiroz e Machado de Assis. Considero Machado o maior gênio da literatura brasileira do século XIX. Ele reúne os pré-requisitos da genialidade. Exuberância, concisão e uma visão irônica ímpar do mundo. Procuro um grande poeta brasileiro vivo. Ainda não o encontrei. Conheço Carlos Drummond de Andrade e ouvi falar de Guimarães Rosa, que adoraria ler. Não sei se terei tempo. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais, também em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado, também pela internet em senado.leg.br/rádio ou em algum agregador de podcast, basta procurar Autores e Livros. Na entrevista dessa semana, eu conversei com Carolina Mori, da editora Senai de São Paulo. Ela fala sobre as obras clássicas que eles estão publicando com o tratamento especial. Vamos acompanhar.
Entrevista.
Autores e Livros recebe Caroline Mori, gerente da editora SESI Senai de São Paulo. Estão com um projeto fundamental de reedição dos grandes clássicos da literatura brasileira e da literatura universal, enfim, dando acesso a um público maior, mais amplo, para esse tipo de literatura. Olá, Caroline, explique para a gente como é que surgiu essa ideia de republicar os clássicos e diga também se há demanda, como é que vocês perceberam a demanda no mercado para esse tipo de livro.
Olá, Marco Antônio. Os clássicos, eles são sempre atemporais, são muito importantes, sempre há demanda no mercado e, claro, a editora SESI Senai não poderia ficar de fora disso, né? De fazer como a gente tem feito, edições muito caprichadas e completas, com adaptações, com outras informações que enriquecem também sobre a vida e a obra dos clássicos, da literatura nacional e universal.
E no que esses livros são diferentes das edições mais antigas?
Então, cada clássico publicado, né, pela SESI São Paulo, editora, tem uma particularidade, né? Seja uma capa dura, uma edição com uma tradução inédita do grego para o português, por exemplo, como é o caso da Ilíada, e que foi feita por Christian Werner, a tradução, seja particularidades como cronologia, vida e obra do autor, ou no caso, por exemplo, que a gente fez do Alto da Barca do Inferno, a gente fez uma tradução que a gente chama, o Ivo Barroso fez uma tradução interlingual, aproximando de um linguajar mais moderno, né, o português arcaico. Cada edição ela é pensada em sua particularidade, com carinho, de forma que a gente traga algo a mais, se bem que não seria preciso, né, porque os clássicos são atemporais e são sempre maravilhosos na íntegra, né, por si só.
O fato de serem traduções, no caso da Ilíada, tradução direto do grego, já faz toda a diferença, porque muitas vezes a gente tem tradução ou do francês, não é? Isso é um detalhe importante que denota um investimento da editora nesse trabalho, não é?
Sim, certamente, né? Uma preocupação de que seja respeitada a ideia realmente do autor original. Claro que isso é um assunto muito complexo, né? A gente não tem nunca como saber, né? Um livro depois que nasce, ele é de todo mundo, né? Ele é de quem lê, mas temos sim essa preocupação em respeitar sempre o que acrescentar trazendo mais perto do nosso público, mas não necessariamente em termos da tradução e da linguagem, mas da proximidade, da informação, da cronologia, da informação sobre o autor e sobre a obra.
Vocês fizeram alguma pesquisa, algum levantamento para definir? Como é que vocês definem que obras vão ser editadas por vocês?
Isso é uma curadoria muito específica, vai não só do interesse, né, da editora, na verdade é uma busca sempre recente, leitores que pedem, são muitos aspectos que determinam isso, mas o clássico, na verdade, a vontade é de sempre fazer e reeditar todos os clássicos.
Agora, além da tradução, da tradução específica, dessas obras que estão em domínio público, mas, enfim, tem um investimento na tradução, há adaptações das obras ou vocês procuram tratar realmente de reedições? Eu digo isso assim, porque no mercado tem observado recentemente adaptações de obras como Dom Quixote, para tornar aquilo mais palatável a um público jovem, esse tipo de coisa. Vocês trabalham adaptações ou são sempre reedições?
Olha, a gente faz os dois. Eu acho que tudo, o clássico, como ele é atemporal, ele é sempre importante, não apenas como ele nasceu, né, na medida do possível, mas também voltado para outros públicos. Por exemplo, em outros formatos, história em quadrinhos, é um interesse da editora. Buscar também aproximar como essa tradução interlingual que a gente disse. Mas eu, particularmente, pessoalmente, eu acho sempre que é maravilhoso respeitar até o linguajar mais rebuscado ou mais antigo do autor. O que não implica não haver outras edições, porque eu acho que os públicos são variados e o mesmo público também gosta de ambas as leituras. Na verdade, são, como a gente diria, interpretações de uma mesma obra, né? Como eu disse, a obra no leitor ela ganha outra vida. Então, eu não acho que um caso exclua o outro necessariamente, certo? A gente gosta de fazer reedições mais fiéis e também adaptações, sim. Mas nesse sentido, como eu te expliquei já, Marco Antônio, é muito trazendo um pouco para uma linguagem às vezes mais moderna ou para outras formas, como histórias e quadrinhos, ou com a preparação quando se trata de pensar no ensino médio ou num público mais de escola, né, trazendo a vida e a obra do autor e preparando os professores para discussões. É mais nesse sentido que a gente caminha aqui na editora.
Tá certo. Eu vou pedir para você dar alguns detalhes sobre os livros, preços, onde encontrar, se pode ser pedido via internet, enfim. Você pode falar um pouco sobre isso para a gente?
Sim, os nossos preços variam muito, né, dependendo da edição, né, eles vão de R$ 6,90 na coleção Minutos de Literatura, que é uma coleção, a nossa ideia é que o leitor, ele possa ler em qualquer lugar e rapidinho ter ali aquele prazer da leitura, porque são textos pequenos, com uma curadoria bem interessante, até a nossa coleção Clássicos, que é de R$ 43, e a Ilíada, essa edição sobre a qual eu já falei, que custa R$ 119, porque ela é uma edição a mais completa que a gente tem no mercado, é do Euclides da Cunha, né? Os Sertões, mas a Ilíada também é uma capa dura, como eu falei, essa edição diretamente do grego, custa R$ 119. Os nossos livros estão disponíveis nas principais livrarias, no site da Amazon e da Livraria da Travessa também, Marco Antônio.
Tá certo, então. Caroline, muito obrigado por essa conversa, boa sorte, vida longa para esse projeto, que é sempre, como eu disse, fundamental.
Eu que agradeço. Muito obrigada, Marco Antônio.
Até logo. Essa foi então a Carolina Mori falando da publicação dos clássicos pela editora Senai de São Paulo. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.